assim. Mas por mais que a vida não cure as feridas, o tempo irá curar por si. Não sou de ferro, nem tenho armas, apenas a música para ti. Porque eu também choro quando me desarmas, e agora só para mim, só para mim. Não sou de ferro, nem tenho armas, apenas a
é tão bom. Marco Rodrigues, O Tempo, letra e música de Diogo Pissarra, escrita por Diogo expressamente para Marco Rodrigues. E já lá vai o tempo em que nós, população, ficávamos a conhecer as novidades, os objetos, as últimas invenções, através dos ciganos que andavam de terra em terra a apresentar tudo e mais alguma coisa. Tanto mudou desde a antiguidade até aos dias de hoje. Acontece a conferência, a quarta conferência GAP pela Junta de Freguesia de São Salvador, de fora para dentro e de dentro para fora, inclusão, educação e etnia cigana. Para contar-nos tudo com a riqueza de detalhe, o Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador, João Campo Largo, bom dia, bem-vindo.
Bom dia a todo o auditório da Terra Nova e agradeço o vosso contacto. Estamos aqui em direto para apresentar a nossa quarta conferência. Vai ser um momento especial em São Salvador. Entendemos desta forma porque já foi especial toda a forma como o preparámos. E, portanto, estamos aqui com um quadro de oradores que penso que nos vai explicar todas as temáticas com que se têm preocupado durante a sua vida profissional. E também temos um elemento da nossa comunidade cigana de Ilha, que poderá entender-se em representação de toda a comunidade local, que são perto de 400 indivíduos que estão aqui sediados na nossa freguesia e barra município, mas a freguesia de Ilha tem uma presença muito grande desta comunidade. E nós, como junta de freguesia, também temos sido uma entidade empregadora desta comunidade. E temos encontrado neles soluções de empenho e responsabilidade pelas tarefas que são dadas e também um primeiro momento na vida deles de trabalho. E, portanto, sentimos de alguma forma muito recompensados por podermos levar este tema ao conhecimento de toda a gente e ter um deles também como nosso orador. Para além deles, temos pessoas especializadas na matéria, do Secretariado da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos, e temos uma pessoa que tem trabalhado nesta parte da inclusão durante largos anos, portanto, quase 10 anos da sua atividade, estiveram na parte da integração e da inclusão destas pessoas. E penso que vai ser um grande momento hoje no auditório do nosso Museu Marítimo de Ídevo. Como não podíamos deixar também de parte a nossa Universidade de Aveiro. Portanto, lançámos o desafio a uma docente investigadora da Universidade de Aveiro, do Departamento de Educação e Psicologia, e a professora doutora Rosa Madeira também nos vai acompanhar nesta sessão de trabalho. Começa às 15 horas. Além dessas pessoas todas, há uma pessoa que eu tenho que elogiar, que é a nossa responsável pelo Gabinete de Apoio Psicossocial, a doutora Sónia Anfan, que acompanha este gabinete há largos anos na Junta de Freguesia. E cabe-lhe a ela esta organização e a dinamização de toda a agenda, assim como todos os colaboradores da Junta de Freguesia. Portanto, eu penso que, para além do nosso trabalho, agora é o trabalho das pessoas que vêm ter connosco e das pessoas que queiram participar. E aqui fica o convite para hoje à tarde tirarem um bocadinho, 3 horas, pelo menos, das 15 às 18 horas, para ouvirmos falar sobre estas temáticas que bem falou, sobre a etnia cigana, inclusão e educação.
É verdade. Em pleno século XXI, a 23 de maio de 2018, João Campo Largo, o que é que gostava que toda a gente soubesse, pelo menos, sobre os ciganos?
Olha, eu gostava que toda a gente os entendesse como uma pessoa como nós somos. Portanto, independentemente das suas raças, cores ou feitios, eles são pessoas muito humildes também. Tiveram dificuldades que muitos de nós não atravessámos. Têm raízes diferentes, têm uma cultura diferente, têm a sua própria cultura, mas eu penso que merecem uma integração igual a todos nós na comunidade. E temos que lhes dar a hipótese de saber ouvi-los. Para isso, também eles têm que ter a mesma atitude que nós vamos ter. E penso que assim podemos sorrir todos uns para os outros no futuro.
Este estigma que se ouve, mas muitas vezes, de que, ai, e tal, porque esta gente não trabalha e ganha fortunas, pequenas fortunas, em subsídios e apoios estatais, estas notícias são verdade?
Há uma realidade que nos passa ao lado disto tudo, portanto. Há a forma como eles ainda vivem, a maior parte deles, portanto, a relação com a despesa que eles têm diariamente não é a mesma que a nossa, e, portanto, têm algumas coisas que nós não podemos usufruir, nomeadamente a forma como usufruem de energia elétrica e de água, mas isso, eu penso que há equipas no nosso município e a nível nacional a trabalhar sobre essas matérias para que isso seja resolvido a médio prazo. Por outro lado, também há o abandono precoce da questão da educação, portanto, nos nossos centros de ensino e nos nossos agrupamentos. Ou seja, rapidamente eles começam a pensar em casar-se. Portanto, quando têm 13, 14 anos, já começam a ter os primeiros registros de casamento. É preciso trabalhar essa comunidade também dessa forma para que cada vez mais tarde eles tenham os seus matrimónios. E isso leva um bocadinho ao afastamento do pai dos filhos também, porque começam a ser pais muito cedo. E penso que temos que perceber essa comunidade dessa forma e como temos que trabalhar. E penso que há equipas, nomeadamente aqui na nossa freguesia da Santa Casa da Misericórdia, que está a fazer um trabalho brutal com essa comunidade. E penso que a médio prazo nós vamos ter alguns, se não hoje já os temos e sabemos disso, começamos a ter famílias com menor número de filhos, o que é bom, e começamos a ter alguns registros da comunidade cigana sair dos acampamentos e começar a ter uma casa e começar a ter uma responsabilidade de rendas e outras responsabilidades sociais que nós temos também. E outras relações também com o Estado, que é importante não só receber, mas também pagar ao Estado. E, portanto, penso que começamos a sentir que a nossa comunidade começa a ver que tem que ir para esse caminho. E isso é um papel fundamental que nós, autarcas e a comunidade que está envolvida diretamente com eles, são responsáveis no tratamento e na avaliação dos resultados para depois eles oferecerem desses rendimentos, têm que fazer isso, sensibilizar cada vez mais. E penso que estamos no caminho certo. E penso que pode mudar parte da sua imagem neste sentido. Penso com o esforço que a Câmara Municipal está a fazer e que nos apoia também, cedendo auditórios do museu e apoiando também várias iniciativas no sentido de conhecermos melhor a comunidade cigana. Penso que todos juntos, juntas de freguesia, IPSS, a comunidade local e a Câmara Municipal e o agrupamento de escolas, que tem um papel fundamental. Tenho que lhe referir também a todo o auditório. Nós temos mais de 170 indivíduos no nosso agrupamento de etnia cigana. E, portanto, é preciso continuar a valorizá-los, eles também aceitarem essa valorização para que possam entender melhor o futuro deles e o nosso futuro.
Era o que eu estava exatamente a pensar, que é como é que se posicionam, porque à lei do progresso nenhum de nós consegue fugir, não é? Podemos protelar, mas fugir não conseguimos, daí este avanço dos tempos. E então, como é que estas famílias, estes patriarcas, se sentem em continuar este progresso, este avanço, no sentido de que as suas tradições, de facto, são muito diferentes das nossas? Eles sentem que estão a trair os seus antepassados, sentem-se em falta, sentem-se com culpa ou sentem que faz parte da evolução dos tempos e querem também proceder a algumas mudanças, na sua postura atual?
Eu penso que há uma adaptação. Eu penso que há uma adaptação própria que eles também estão a fazer, estão a sentir que têm que fazer, não é? E esta inserção mais nas nossas realidades fora das realidades deles, também permite aos mais novos transmitir aos mais velhos essa transformação que existe. E, portanto, esta abertura que nós temos dado para eles se integrarem e eles também permitem essa abertura, tem melhorado esta relação. Eu penso que eles não vão abandonar as tradições deles. Penso que as têm que manter, tal e qual como nós as mantemos, eles também as têm que manter. E encontrar momentos festivos de comemoração. Eu já tive em alguns e penso que eles continuam a conviver dessa forma. Agora, há aqui duas ou três situações que é preciso também referir neste ponto. Nós nunca conhecemos tão bem a comunidade como a conhecemos hoje, portanto, porque ela o permitiu. E isso é uma abertura que não existiu no passado. Independentemente de se manterem os patriarcas, de saber quem é que lidera os grupos, e depois, há uma ideia também da nossa sociedade que não é tão correta assim, que são todos maus e que eles é que mexem nas nossas coisas e eu acho que isso não acontece. Acontece tanto em pessoas que estão na nossa sociedade como estão na deles. Portanto, os bons e os maus estão espalhados por todas as comunidades e, portanto, não podemos ver a etnia cigana como sendo um problema, mas sim como solução para alguns problemas e nós também temos que arranjar a solução para os problemas deles. E penso que também as forças locais, a GNR, também têm dado um contributo muito grande para que eles se possam transformar em pessoas mais responsáveis. Não só pela forma como conduzem as suas motas elétricas, como conduzem os seus carros, as condições dos seus carros na rua. E, portanto, tudo isso também transforma uma imagem que eles transmitiam, que hoje não é tão real, porque há uma fiscalização, há uma mudança deles, há um sentido que eles têm de maior responsabilidade, porque cometendo um erro também são punidos por esse erro. E, portanto, penso que isto tudo vai contribuir para que a etnia cigana também se sinta mais confortável. E acho que a partir desse momento nós vamos ter uma abertura ainda maior da parte deles para connosco. Portanto, há maior inclusão.
E é verdade, não é? Os bons e os menos bons estão em todo lado e é um mito.
Exatamente.
E a culpa é toda dos ciganos. É tão fácil sacudir, não é?
Eu digo que a culpa é dos ciganos, porque nós definimos perfeitamente quem são as pessoas problemáticas na nossa comunidade, porque nos relacionamos todos e também sabemos a vida de algumas pessoas que possam não ser tão correta com a nossa e temos a própria dos humanos criticar essas coisas e avaliar essas coisas a todo momento. Mas temos que entender principalmente que não temos que lhe dar a oportunidade, eles é que a têm que ganhar. E, portanto, eu acho que eles estão a querer ganhar essa oportunidade também. E isso é importante para nós.
Até porque no passado, se não fossem os ciganos, nós nunca tínhamos acesso às novidades, às invenções e às fofocas das comunidades vizinhas, porque eles é que andavam de terra em terra a levar e a partilhar as últimas invenções.
Eu tenho uma viagem que fiz há coisa de 3 meses com dois elementos da comunidade local. Um que está inserido já aqui na área urbana de Ilha, portanto tem uma casa e tem registros de despesas que outros não sentem neste momento, e outro da comunidade que está na Gafanha de Aquém, mais conhecido o acampamento do Asterix. E fomos a Leiria buscar vimes. Vimos a uma empresa que ainda comercializa esse tipo de produto e fizemos um trabalho com eles durante uma semana de produzir 65 cestas de vime que vão ser utilizados no nosso mercado municipal para apresentar os produtos dos nossos produtores locais. E depois, quando íamos na viagem, iam a relatar as viagens que faziam para Lisboa e para Setúbal, onde iam às vindimas ganhar algum dinheiro e que dormiam neste sítio e naquilo. E ele a recordar os momentos que ia com o burro e com a carroça, com o pai, e que iam 3 ou 4 e que paravam e que acampavam ali, dormiam ali 2 dias. Lembro-me em Leiria ele referir uma ponte onde eles dormiam lá de baixo e, portanto, que conheciam os primos e os tios que viviam ali e aproveitavam também para contar um bocado e transportar um bocado o que se passava cá em cima em Aveiro e o que se passava em Leiria, iam ao Bom Barral também, e faziam estes percursos 2, 3 vezes por ano. E quando vinham para cima, como a zona de Leiria era muito rica em vimes, e havia lá um produtor que produzia 20 hectares de vimes, também roubavam alguns vimes para trazer, porque era uma forma também deles terem alguns valores no final do dia, depois de venderem os cestos. E foi engraçadíssimo conviver com eles essa manhã. Foi uma viagem de 4 horas aproximadamente, 1 hora e meia, quase 2 horas para baixo. Depois a comunhão lá com o senhor que vendia aos vimos, que tem uma relação muito grande com a comunidade cigana. E depois o regresso já com os vimos e como íamos fazer o trabalho futuro. E acho que é preciso mesmo nós convivermos com eles para perceber que eles têm características e quais as nossas. Isso nós não podemos definir de outra forma. E que estão com muita vontade de estar integrados na nossa comunidade. É evidente que têm que aprender tudo, Há uma dificuldade muito grande ainda da parte deles em conhecer o trabalho em idade tenra, porque enquanto nós, se calhar em casa, fomos habituados a ver o nosso pai a trabalhar, a moldar a terra, e que temos aqui, a nossa construção ainda não é muito vertical, ainda toda a gente tem um bocadinho de horto, ou o avô, ou o tio, ou um familiar mesmo que se viva na cidade, estava ligado ao campo e conseguíamos ver o trabalho de tratar uns animais ou de pintar a casa ou retocar qualquer coisa. Eles nunca fizeram isso e, portanto, têm um desconhecimento muito grande desse tipo de trabalho, desse tipo de bricolagem. E isso era importante também para a relação e para a polivalência deles depois num posto de trabalho. E também nunca admitiram responsabilidades e, portanto, também temos que lhes ensinar a ser responsáveis. Porque as coisas têm sido um bocadinho mais fáceis para eles do que para nós. Se bem que eu hoje conheço uma comunidade grande de ciganos e todos eles querem ter responsabilidade, todos eles querem ter um ordenado, todos eles querem ter um trabalho e andam a lutar por isso já há 4, 5 anos. Portanto, que é a minha relação também aqui com a Junta de Freguesia e com a comunidade local de etnia cigana. E vejo um grande empenho deles em quererem conquistar um posto de trabalho e exemplo disso, alguns já estão na Câmara Municipal de Ilha e nós temos tido sempre em média 3, 4, 5 trabalhadores da comunidade cigana local que têm tido um empenho e uma responsabilidade muito grande no trabalho que nós apresentamos todos os dias à nossa comunidade pela Freguesia de São Salvador.
E o convite fica então feito. Se lhe agrada este tema, se o fascina, se por algum motivo quer saber mais, saiba, a entrada é gratuita nesta 4ª conferência de Fora para Dentro e de Dentro para Fora. Hoje, então, a partir das 15 horas no auditório do Museu Marítimo de Ilha.
Sim. Queria só dar uma nota final. Era importante que as pessoas comparecessem perto das 14h30, porque nós temos quase uma centena de registros de inscrições e, portanto, o auditório leva mais de 90 pessoas. Sabemos que algumas pessoas poderão aparecer a pensar que a inscrição não era uma mais-valia ou não tinha resultado, portanto, e que não era necessário, mas ainda temos alguns lugares e, portanto, gostaríamos de ver o auditório repleto, ou perto de estar repleto, hoje para ouvir este tema de fora para dentro e de dentro para fora. Está bem?
Muito bem.
Convido todos às 15 horas a estarem no auditório do Museu Marítimo de Ilha.
E raças e culturas à parte, a verdade é que enquanto comunidades cristãs que somos, somos todos irmãos e a inclusão é a palavra do dia. João Campo Largo, um bem-aja, um beijinho e continuação de bom trabalho.
Muito obrigado. Cumprimentos a todo o auditório e um beijinho grande aí para a equipa da Terra Nova. Muito obrigado pelo vosso contacto. Adeus e um bom dia. Adeus. Obrigado. Obrigado.
Para todo o mundo português. Bom dia, são 9h30.